Oi, gente. Boa noite. Saudades de estar aqui com vocês no tratamento. Seja consolado hoje. Sempre tratando emocional, todo sábado à noite, ou quase todo sábado, né? Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu. Por amor a ti, meu rei, meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Compartilhando, gente, que Deus possa alcançar a muitos nessa noite de sábado. Seja bem-vindo, vamos estar juntos. Sonhos rendo a ti, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, conhecer a ti, teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. Assunto de hoje muito, muito bom mesmo, super necessário nesse tempo, Vamos sempre direto ao ponto, sem enrolação, cada palavra seja realmente vinda de Deus e que alcance a todos os que Ele quiser, porque nós estamos aqui a serviço do nosso Senhor. Então, esteja conosco ligado aí até o fim e participando, gente, porque eu vou abrir o assunto, porque não tem como a gente comentar e participar sem você saber, sem se inteirar sobre o que se trata, né? Então, eu vou abrir aqui o assunto e daí no meio da live você pode fazer perguntas ou até alguma colocação, mesmo sem eu dizer isso, vocês já fazem, né? E eu lendo em tempo aqui, a gente pode interagir mais. Está aí o propósito de ser uma live, né? Porque se fosse um vídeo gravado, ficaria uma coisa mais distante. E nesse tempo, nós queremos criar mais conexão. É um isolamento social, mas, inclusive, sobre esse é o assunto, solidão. Há um isolamento social, mas, ao mesmo tempo, entendemos que estar com alguém não é necessariamente fisicamente, e que algumas pessoas fisicamente estão com outros que, mesmo estando ao lado dessa pessoa, sente-se sozinha também. Então, como que é essa questão da solidão? Como que pode uma pessoa que está no meio de tantas outras pessoas e ela pode se sentir sozinha? Talvez você já se sentiu assim. Ou como pode uma pessoa que é casada, então está lá, ela tem um marido, ou ele tem uma esposa, e ele começa a sentir solidão. Isso é um sinal, isso pode ser um sinal, hein? Você está casado e você sente solidão estando casado. Você vai entender por que é um sinal. E eu respondo agora. Porque a solidão é uma questão de conexão. De conexão. Não é... estar com alguém, não necessariamente, remove a solidão de uma pessoa. Porque a gente se sente sozinho quando nós não conseguimos nos conectar com outras pessoas. Então, está mais atrelado à conexão do que presença. E às vezes a gente confunde que a solidão é estar sozinho, porque há uma sensação de vazio, de não pertencimento, de eu não sou de ninguém, ou ninguém é meu, né? Então é uma sensação que gera. Nem sempre a pessoa que sente, que sofre de solidão, necessariamente ela está sozinha. Às vezes pode existir dentro de uma casa umas 5, 6, 7 pessoas e ainda ter um membro ali da família sentindo-se muito sozinho. Veja, é uma questão não de ter a presença, mas de haver conexão entre as pessoas que estão presentes ali. Você pode estar também num país, fazer uma viagem, e você fazer uma viagem sozinho. E aquela viagem destacar a tua solidão. Você pode estar num lugar muito bonito, você pode estar vivendo uma experiência nova. Mas veja, o idioma não é o seu, as pessoas podem não te dar a devida atenção. E você se sentir sozinho. Por quê? Porque é uma questão de conexão. Então, sempre quando você não se sente conectado com alguém, você pode sentir essa tal da solidão. Aí a gente pode achar que está tratando um problema aqui tão desnecessário ou que não vai gerar grandes consequências, mas aí que está o engano. Porque a pessoa, quando ela sofre com a solidão, pode ser tão somente tentada por pensamentos negativos. Mas o pensamento negativo, ele pode começar a trazer transtornos, sofrimentos. Porque o cérebro não distingue o real do imaginário. Então, quando você está pensando coisa ruim, na tua cabeça, é porque está acontecendo coisa ruim. Teu cérebro entende, ó, tem problema. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai dar ordem para os hormônios. Então, você vai ter um alto nível de cortisol. E o que que vai acontecer naquele momento? Você vai começar a sofrer de estresse. E tudo começou aonde? Com pensamentos negativos, que podem ter sido propiciados pelo sentimento de solidão. Se a solidão está associada a não ter conexão com pessoas, e não precisa ser muita gente, por que que eu não crio conexão com as pessoas? Então, isso é uma coisa assim tão abrangente que eu acho que até você vai poder comentar a sua visão. Eu vou abrir o leque aqui primeiro. Por que não crio conexão com as pessoas? Pode ser que essa falta de conexão, né, que as pessoas ficam ali afastadas, seja um problema comigo. Né? Tem gente que não tem muitas pessoas, não precisa nem de muitas, mas não fecha com amigos, porque esse relacionamento depende de semelhanças. Você com certeza só vai conseguir conexão com pessoas que partilham a tua visão, o teu pensamento, o teu jeito de ser. Então, quando você encontra semelhantes, você consegue desenvolver um assunto, você consegue desabafar. Então, algumas pessoas, elas não conseguem criar a conexão porque não encontraram ainda alguém semelhante para poder partilhar. E por que não dizer algo talvez um pouquinho ofensivo? Mas vamos lá, o remédio é amargo, não esperamos receber a cura assim de uma maneira tão neutra, né? Então vamos lidar com essas questões chatas também. Às vezes posso não criar conexão por ser uma pessoa chata, por ser inconveniente. Não é verdade, gente? Existe esse problema também, né? Posso não criar conexão com outras pessoas porque falo, o meu assunto é pesado. Tem gente que fala mal dos outros. Aí, para você criar conexão com aquela pessoa, então, ou você fala mal dos outros junto com ela, ou você vai acabar dando os cortes que vai acabar morrendo o relacionamento. Porque o relacionamento, ele precisa ser cultivado. Então, não dá para a gente querer... Tem amigos que a gente fica meses sem se falar. Quando você volta a falar, parece que vocês se falaram um dia antes, né? Tamanha conexão que você tem com a pessoa, que quando você retorna o assunto ali, vocês estão assim tão conectados, é uma coisa tão boa. Você se sente pertencente a alguém, né? Alguém está preocupado com você, qualquer coisa eu ligo para aquela pessoa. Pode ser que a cidade seja distante, né? Cada um num lugar, mas você se sente pertencente a alguém. Isso é uma coisa muito saudável para a tua alma, para o teu cérebro, para os teus hormônios. É uma sensação. Mas veja, não deveríamos desprezar tanto as sensações. Não deveríamos desprezá-las. Você vê que o Pedro sentiu medo, naufragou. A sensação, ela gera resultados, bons ou ruins. Então, eu posso sentir uma coisa aqui e daqui a pouco eu tomar uma decisão louca e fazer uma coisa que não deveria e ser precipitado em alguma ação por meramente sentir uma coisa ruim, por vezes até uma mentira, um blefe emocional. Então, voltando ao assunto da solidão. Por que que algumas pessoas, a solidão está atrelada à conexão? Por que que algumas pessoas não fazem conexão com outras pessoas? Por que será? Por que será que tem pessoas que têm essa dificuldade? Às vezes também por uma posição que a pessoa ocupa, né? Nós pastores, aqui a classificação dos pastores, normalmente somos pessoas muito solitárias. Mas isso por quê? Pela posição que ocupamos. Então, às vezes você misturar muito as coisas, o dia que a pessoa precisa de um pastor, ela não encontra. Né? Porque às vezes você deixou virar muito na amizade e a gente é ser humano, né? Uma hora a pessoa vai ver alguma coisa ali. Eu vejo pelos almoços, às vezes, na igreja, que quando vem pessoas de fora, né, elas ficam me olhando assim, cada reação que eu tenho, e eu não sou assim uma atriz, né? Eu não sou uma boa atriz, então que veja mesmo. Quem me conhece já leva na esportiva, né? Quem não conhece fica, que é o jeito que dá risada, a forma como trata a filha, né? Então, a gente percebe que é mais saudável para os membros da igreja, para as pessoas. Te amo, Karina. Nós percebemos que é mais saudável para as pessoas que a gente se isole um pouco mais, que você fique mais recluso, né? Para que você não gere assim, não é nem um mau testemunho, mas uma má impressão, já que representamos ao Senhor. Não somos perfeitos, mas temos uma responsabilidade muito grande mesmo. Então, isso vai gerar solidão. Por quê? Porque nós vamos nos cercar. Eu tenho pouquíssimos amigos. E são pessoas que eu não cultivo tão bem a amizade, porque acabo me deixando consumir pelos atendimentos, pelo trabalho, atualmente pelos estudos, e meu Deus, quantos estudos, que acaba que a gente não cultiva muito aquele relacionamento, mas as pessoas sentem o que a gente sente, né? Ela sente quando ela é aceita, quando a gente ama, a pessoa sente o amor. É incrível isso, né? Você pode falar que ama milhões de vezes, mas você pode não dizer nenhuma. O amor é uma coisa que ele é mais forte, não precisa tanto expressão de palavras, mas é uma coisa que você transfere para outra pessoa. Então, falei aqui da posição que se ocupa, tem pessoas que não podem assim ter muitos amigos porque ocupam uma posição que não favorece, não favorece não somente a mim ou ao que se isolou, mas desfavorece muito aos que estão à sua volta. Então, isso pode gerar solidão. Tem pessoas também, gente. Será que tem mais gente aí que está travando aí o nossa live de hoje? Hoje eu não tenho o que, que eu faço para resolver esse problema, hein, gente? Eu já cheguei com uma power de uma internet aqui que eu espero que seja um caso isolado aí. Então, queridos, tem outras pessoas que elas sabem quando a gente é criança, ou você tem uma criança que ela fica uns 5 minutinhos ali fora da tua vista, quando você vê ela aprontou uma. Então, depois que cresce, alguns também fazem isso. Já convivi, eu lido com o ser humano, amo o ser humano, e já vi pessoas que quando elas ficam muito quietinhas, alguma coisa está acontecendo, né? E normalmente elas estão com uma luta, um problema, e preferem se isolar. Elas preferem, ó, deixa eu me esconder aqui. Acha que talvez elas estão na intenção de que alguém vá atrás delas, né? Eu não sei se minha mãe vai lembrar disso, ela tá na live aí, mas eu me lembro. Eu tinha mais ou menos uns 8 anos, acho que eu tive uma briga lá em casa, né? Pra ver como é que é boa coisa, né? E eu falei assim: Olá, Pastor Carlos, Deus abençoe muito, senhor. E eu falei assim: Eu vou embora de casa, eu vou embora. Aí peguei minha mochilinha, né? Só faltei botar no cabo de vassoura e falei: Eu vou embora. Andei 2 quadras e eu ficava administrando meu choro, para que quando a minha mãe virasse a quadra, ela visse o quanto eu estava ferida, o quanto eu estava chorando. Então eu fiquei ali. Eu lembro da rua que eu virei na rua Piauí, eu morava na Tony Buzo, ali na esquina com a Kennedy. Aí eu virei a rua Piauí, ali no Rebouças, e fiquei ali administrando, porque eu pensei: se eu chorar tudo agora, quando minha mãe chegar, eu não vou ter choro, eu tenho que, né, tipo uma chantagem emocional. Só que a minha mãe nunca foi atrás de mim, porque dizem que não, a galinha não corre atrás dos pintinhos, não precisa, e eu acabei voltando para casa ali, tipo, né, eu queria que fosse atrás de mim. Eu queria que fosse me buscar, que visse: olha, veja como eu estou agora, veja como eu estou me sentindo. Algumas pessoas até querem chamar atenção, mas essa não é a melhor forma de adquirir conexão com as pessoas. É a conexão que faz alguém não sofrer de solidão. Não precisa se conectar com muita gente, não precisa ter muitos amigos, porque mesmo você que tem um monte de amigos, tem gente aqui na live que eu sei que você sai, você vai aí nos lugares, agora você não está podendo, né? Que bom. E mesmo que você tenha muitos amigos, sempre tem um ali que você se entrosa mais, né? E é o bastante. A gente não precisa assim de uma multidão de conexões e nem de pessoas. A gente precisa de conexão com alguém. E isso todo o ser humano precisa. Lembra, Uva? Já contei esse meu testemunho aí, né? Fugi de casa e ninguém foi atrás. Tive que voltar lá, o rabo entre as patas, né? Como diz o Chaves. Gente, olha só, como é uma questão de conexão, algumas pessoas aí, por diversos tipos de problema, tem gente que não se conecta também porque é chato demais e precisa, reaver suas atitudes, mas sempre um chato pode encontrar outra pessoa que também seja chata e ela ter aquela conexão. Uma coisa muito importante, queridos, é que o que venho trazer aqui, como sempre digo, eu vou cumprir com aquilo que eu me propus a fazer. Não mais do que isso, acho até desnecessário o mais quando eu já estou no topo, porque o topo é Deus. Então, aquele que fez o ser humano, ele sabe como consertá-lo no caso de haver a necessidade. E ele sabe também resolver cada complexidade dos nossos sentimentos. E é muito importante haver essa solução ou essa resolução dentro da gente. Quando você não entendeu uma coisa, isso também não deve te gerar. Estou sabendo agora disso. Pois é, a senhora não foi atrás, né? Fazer o quê? Então, é muito importante, queridos, que a gente é muito importante que a gente saiba nesse momento eu, como disse, estou no topo, vou trazer aqui a presença de Deus, a solução divina, e Deus, ele sabe ajustar essas complexidades todas que existem dentro da gente. Muita complexidade de sensações que precisam ser resolvidas dentro de nós. Portanto, vou trabalhar com o quê? Com a Bíblia Sagrada. Vou cumprir com o meu dever e a palavra inspirada. Vamos direto ao ponto, a respeito de solidão. Se a solidão está associada à conexão, quero falar de uma solidão aqui, que quem falou isso tem muito poder para nos dizer essa tal frase. Até porque, queridos, quem disse isso é a própria verdade, o caminho, a verdade e a vida. Boa noite, Alan. Deus abençoe todos vocês de Campo Largo. Viu, Alan? Terça-feira agora, dia 23 de junho, vou estar aí com vocês na live do louvor, tá? Junto com o pastor Ronald. Tô aproveitando aqui, né? É ruim depois compartilhar, as pessoas ficam recebendo informações que não vão ser úteis. Mas vamos lá. João 16, no versículo 32, Jesus disse: eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um vai para sua casa. Está meio que acontecendo isso, né, gente? E me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Então veja, Jesus estava dizendo: olha, vocês estão saindo, todo mundo vai embora. Eu não estarei só. Por que ele não estava sozinho? Lembra que solidão é uma questão de conexão. Ele não estava sozinho, eu acredito, eu digo assim, que Jesus foi o primeiro que disse isso, né? Não, vocês podem sair que eu não estou sozinho porque o Pai está comigo. Eu não posso falar que foi o primeiro em vida aqui, mas na Bíblia, quem disse, quem afirmou essa frase foi o Senhor Jesus. Então, a conexão entre ele e Deus era algo tão real, tão forte, que mesmo na ausência de todo ser humano, ainda assim, ele não estava sozinho. Então, você consegue entender que algumas pessoas que sentem a solidão pode se caracterizar num problema até um pouquinho grave. Pode ser uma falta de conexão com Deus. E quando não há essa conexão, isso não implica, não significa que Deus não esteja com ela. Porque é uma coisa muito grave a gente falar frases assim tão... tão duras, tão definitivas e às vezes tão fora do nosso ponto, né, de conhecimento. Como que eu vou dizer que Deus não está com essa pessoa porque ela está se drogando? Deus não está com essa pessoa porque ela está na prostituição? Como que eu vou afirmar uma coisa dessa? Principalmente porque a Bíblia diz: habito no alto e no sublime trono, mas também com o pobre e abatido de espírito. Isaías 57:15, acredito que seja lá. Eu estou também com o pobre e abatido de espírito para vivificá-lo. Então Deus não está só lá no alto. Oh, meu Deus está lá no céu, né? Tem um filósofo aí que dizia que remete a Deus uma certa distância, porque Deus está lá no céu. Então ele cria em Deus, mas sentia solidão porque Deus não estava ali. Então, o conhecimento de Deus, que ele tinha a respeito de Deus, era curto, tá? Não é porque eu não sinto que Deus não está. Então, não é porque eu não vejo que Deus não está, porque, afinal de contas, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Portanto, algumas pessoas precisam de conexão. E essa questão de Deus estar e não estar, a gente, às vezes, é muito preconceituoso. E as pessoas, quando têm conceito, elas são, lógico, tentadas a terem um pré-conceito. E às vezes elas têm já um pensamento formado que pessoas que estão em tais práticas, Deus não está com elas. Mas Deus está com muitas pessoas que estão lá nas vielas, nos becos. Ele pode não estar dentro dessas pessoas, mas Ele está lá. Às vezes você se desviou, sentiu o Espírito Santo se apagando, né? Deus, você não sente mais a conexão com Deus. Então você vai ter problema de solidão se não tiver um ser humano para suprir essa fase. Às vezes tem ser humano e não tem conexão, também não serve de remédio. Então você vai perceber que a conexão com Deus não é o Deus estar ali ou não estar. É você estar conectado com Ele, Ele estar conectado em você. Eu acredito ser mais para o lado humano do que o divino. Ou seja, eu preciso me conectar com Deus. Todo aquele que for ligado na terra será ligado no céu. Então você percebe que é na terra que tem que acontecer a conexão. Do céu já veio, ele desceu aqui. Então a conexão é da terra. Nós nos conectarmos com ele. Ele já provou que quer a conexão conosco. Quando? Eu vou ler aqui um versículo de Mateus 1. Não deixei nada pronto aqui, aberto. Faz mal, né? Mateus 1, 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel. Emmanuel, traduzido, é Deus conosco. Então você veja que o significado desse nome do filho é Emmanuel. O significado é Deus conosco. O próprio nome dele traz alusão a alguém que estaria conosco. As últimas palavras, que saudade de vocês, hein, Cleverson? Que saudade também, seu Antônio, dona Eliane, Mara. Desculpa, né? É que eu amo tanto vocês aí, acabo falando no meio. Vamos voltar lá no foco, gente, senão eu vou deixar chato aqui. Então, você vê que o próprio nome, ó, Emmanuel. Emmanuel é Deus conosco. Deus conosco. Então, as últimas palavras de Jesus foram: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então foi a promessa dele de estar conosco todos os dias. Às vezes as pessoas falam, mas eu gosto de ficar sozinho. Eu gosto, eu me isolo porque eu gosto. Eu também, eu gosto muito de estar só. Mas só que você que gosta de ficar sozinho, o nome disso não é solidão, hein? É solitude. Solitude é quando a pessoa escolhe ficar sozinha e naquele momento ali ela tem ideias ou ela se desenvolve naquela solidão. Ela estuda, ela lê ou ela fica sem fazer nada. Existe um livro, né, não é cristão, que ele fala sobre o ócio criativo. Que tem um homem que defende, né, que as pessoas deveriam ter um tempo de ócio, um tempo que elas não estão fazendo nada, para terem ideias. Que às vezes as pessoas estão tão conectadas constantemente, ou estão dormindo, ou estão com o celular, com um notebook, com a televisão, ou estão trabalhando, ou estão com alguém, elas não têm tempo, paradas, e aquilo faz com que reduza a possibilidade delas terem ideias, delas terem uma clareza, né, um insight, um esclarecimento para determinados pontos da vida dela, ou até uma criatividade que vai ajudar muitas outras pessoas. Então, aquele que escolhe a solidão não é chamado solidão, é solitude, e ela é benéfica, ela não é uma coisa ruim, ela é uma coisa boa. Então, você observa isso, que a solidão que nós estamos tratando aqui, ela é um problema, tá? E é um problema que pode ser resolvido através de conexão com Deus, tá? E a conexão com Deus, gente, é uma coisa que nós não fazemos um sacrifício necessariamente, tá? Um sacrifício. A Antônia Almeida está dizendo que também gosta de tirar um tempo sozinha. Então, Antônia, você deve ser uma pessoa muito boa, que você gosta de ficar com você mesma, então é porque a tua própria companhia é agradável a ti, né? Então, é uma escolha. Você não tem um problema com a solidão nessas escolhas que faz. Mas não necessariamente que em algum momento não sinta aquela angústia por sensações de não pertencimento, ou de realmente naquele dia você querer conversar com alguém e você não ter ninguém ali. Pode ser que isso visite uma vez ou outra, porque nós somos seres humanos. Então, Emmanuel, ele está conosco sempre. Como ocorre essa conexão com Deus? Essa conexão com Deus, ela parte de uma palavra muito simples, tá? A Bruna está dizendo que ela é como a águia, que ela anda só. Pois veja essa frase aí que você está falando, hein, Bruna? Ela diz assim, né, a frase, que as gaivotas voam em bando e as águias voam sozinhas. Então é muito importante se entender, se compreender. Se isso não está te lesando, então pode ser que você esteja até se desenvolvendo muito mais sozinha, né? Eu lembro que quando a gente começou no treinamento pastoral e tal, a gente saía vender umas revistas na rua aí, para estar, a Lu Melo não gosta de ficar sozinha. E nós íamos ali fazer aquela venda e tal, e nos desenvolvendo, buscando recursos para a igreja lá fora mesmo, mas eu sempre que eu estava com pessoas, eu não vendia. Todo mundo saía de dois em dois e o pastor falava, não quero ninguém sozinho, que é de dois em dois e tal, mas eu nunca gostei de estar com mais pessoas. Por quê? Porque se a pessoa fica blá, 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 fica conversando, 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 aí você acaba se desconcentrando. Eu sou assim. Então eu preferia ficar ali com o meu pensamento, ficava mentalizando, assim, vai chegar aqui uma tal pessoa e eu vou conseguir passar meu produto, minha revista e tal. Então eu me desenvolvo melhor sozinha. A Rafaela Oliveira, já estou criando intimidade com você, Rafa. Onde se viu uma coisa dessa? Rafaela, eu também gosto, diz ela. Também gosto de ficar só, a Edir está falando. Na madrugada, né, Rafaela? Pois é. Então, você observa que é uma escolha. Veja, não se caracteriza num problema. É uma escolha que pode ser, inclusive, de grande benefício. Agora, eu gostaria que você, que está precisando de um remédio para curar o problema da solidão. O Romérico também se sente bem quando está sozinho. Então veja, não há problema nenhum. Há, inclusive, algo bom. A Lucy também gosta de ficar só. Não estamos loucos, hein, Lucy? É uma coisa que pode ser até benéfica. Nesse momento, eu vou aplicar um remedinho ali, exatamente no ponto das pessoas que têm problema de conexão com Deus e de solidão, tá? Nós vamos lá no remédio. É Isaías 63. Você está dentro de um tratamento, tá bom, gente? É uma live, essa live é um tratamento. Para quem tem curiosidade, esse tratamento espiritual que faço já há 16 anos, ele nunca foi assim, tá? É uma coisa muito personalizada. Eu levo muito tempo no atendimento até a gente sentir a solução e a pessoa faz um tratamento de no mínimo 30 dias por causa, né? Até que enfim, alguém que me entende. Pois é, Josi, é verdade, né? Já se encontrou. Agora você não pode sentir solidão, por quê? Porque a gente gerou conexão pela nossa semelhança. Vê que a conexão, quando você conversa com alguém que te entende, que também é igual a você, gera conexão. A conexão, ela tira a solidão. O Cleverson, amado Cleverson, um beijo pro Cleverson, pra Cris, ele também fala, eu sou mais produtivo quando estou só. A Genilza disse, achei que era só eu. Então veja como é o ser humano. Gente, olha só, Isaías 63 diz assim, no versículo 3, isso aqui é sobre Jesus, tá? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Se está dizendo que em algum momento Jesus ficou absolutamente sozinho, é porque ele realmente ficou sozinho. Aí você diz, mas a gente acabou de ler que ele falou que os discípulos iam embora, que ele jamais estaria sozinho. Então, só que depois daquilo, ele mesmo abriu a boca na cruz a dizer, Pai, por que me desamparaste? Então, esse trecho bíblico aqui pode ser o mais difícil para Jesus de todo o sacrifício que ele fez em nosso favor. Foi o momento em que o Pai o desamparou. E por que eu estou dizendo que isso aqui é remédio? Porque, por exemplo, eu tinha doenças estomacais e eu fui curada com a fé na substituição. Essa palavra, tudo que Jesus fez, ele entra em caráter substitutivo, né? E o que não é para substituir, é para a gente copiar, é para ser exemplo. Mas, por exemplo, ele ficou sem o Pai para nos substituir nessa terrível solidão e eterna falta de conexão com o Pai. Então, comigo, olha a frase aqui, ó. Eu sozinho pisei o lagar. Ele não está mentindo. Essa solidão de Jesus foi a pior das solidões. Foi a mais terrível solidão. A solidão de não ter Deus. De nem Deus estar com você. Essa solidão, ela é terrível. Terrível. Portanto, verifica-se aqui, queridos. Olha só. A Alzira também falou, a Alzira do pastor Carlos, né? Deixa eu dar uma lidazinha aqui. Quando nos sentimos à vontade, que tem convicção. Estou lendo aqui o da Rafaela, né? da Beatriz também, que nunca teve problemas em ficar só, que ela medita. É que aqui os comentários aqui subiram e eu acabei perdendo algum aí. É comum, viu, gente? Não pode, aqui a gente está num tratamento de evolução emocional, não pode ficar triste se eu não falar, né? Alguns cobram depois, por que você não falou meu nome? E tem gente que fala, nunca diga meu nome. Então, é difícil, né? Então, ele diz, eu sozinho. Isso chama muito a minha atenção, porque eu fui curada por substituição. Ou seja, ele levou suas enfermidades. Então, o pastor pregou naquela noite. Se Jesus levou tua enfermidade, por que você está carregando a enfermidade? Aí eu pensei, mas por que eu estou carregando essas doenças, né? E se ele já levou? Até o meu médico, a doutora Dolarne Colus, está vivo ainda, ele mesmo falou, eu tenho exames endoscópicos, né? Que eu tinha uma hérnia também, uma hérnia de hiato. E de repente sumiu. Ninguém fez cirurgia. Então, quem me curou? Foi a fé na palavra de Deus, na substituição daquilo que Jesus fez. Eu falei uma das doenças, tinha mais. Jesus levou minha doença. Por que, que eu vou carregar de novo? A fé na substituição. Então, da mesma maneira, queridos, existe uma fé na substituição de Jesus no caráter de ter se afastado de Deus. Então, ele perdeu a conexão com Deus para que você adquirisse o poder dessa conexão outra vez. Então, Jesus rompeu a conexão, não por vontade dele, mas como disse ele, passa de mim esse cálice, mas seja feita sua vontade, não a minha. O Pai rompeu conexão com ele para que nós pudéssemos nos conectar. Em caráter de substituição, você pode, então, receber essa fé nessa noite. Que se Jesus rompeu a ligação com o Pai, se o Pai preferiu deixar a conexão com o Filho para que pudesse ser conectado contigo, o preço foi alto. Eu sempre falo sobre esse preço, hein? Não foi com ouro nem com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdaste dos vossos pais, a Bíblia fala. Então, não foi com ouro nem com prata que você foi resgatado dessa velha forma de viver que você trouxe da sua família, da tradição, aquela forma de viver afastado de Deus ou sem conexão. Não foi com ouro nem com prata, ou seja, foi caríssimo, foi às custas do sangue do Senhor. Não desperdice tão grande labor, não desperdice todo esse sacrifício que ele fez para que você pudesse se conectar ou andar conectado com Deus. Deixa eu ver aqui, falamos aqui sobre o Emanuel, né? E estou falando aqui agora a respeito dessa conexão que você pode ter com Jesus, com Deus, através do sacrifício de Jesus. Ele abriu um novo e vivo caminho. Então, nesse exato momento, vou lhe dizer aqui, ó, é uma coisa tão simples, mas tão simples que as pessoas vivem alheias disso pela tal simplicidade. Porque talvez a gente já vive num país politeísta, né, de origem, assim, de raiz dessa forma, que pensa assim que na lei da quantitatividade, quanto mais eu rezar, talvez eu faça 1000 Pai Nossos e um deles alcance a Deus. Então, a gente pensa que tem que fazer sacrifício, tem que subir uma escadaria de joelho, tem que pagar uma promessa. Então, a gente acaba pensando muito em sacrifício para se alcançar alguma coisa. Então, se eu falar para você sobre a graça, dentro da cultura que a gente vive aqui no Brasil, se torna um pouquinho complicado. Porque daí você vai ouvir a respeito de algo que você não merece, que você não está fazendo por onde e que você tem que tão somente receber. Você pode se sentir bem agora, nesse exato momento, se você aceitar receber. Receber o quê? O amor. Deus é amor. Aceitar que você é amado do jeito que você é. Aceitar que você é aceito do jeito que você é. E que Deus, ele vai fazer a mudança. Ele começa em vós uma boa obra. Muito ele tem a fazer. Às vezes não temos condições de suportar tudo. Mas Deus não está nos jogando fora. O Senhor, vou ler o comentário da Rafaela Oliveira. O Senhor não tira nada que é nosso. Por essa doença. Ele levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. Então ele nos fez curados. Portanto, verifica-se que Jesus, ele fez essa ação de separação do Pai, foi justamente para que você pudesse estar junto com o Pai. Há pessoas, queridos, que sofrem muito com a rejeição. E às vezes você pensa até que Deus talvez possa agir como um ser humano também. Tem pessoas que têm problema com até uma figura de autoridade paterna, materna, ou o pastor da igreja, o padre, o professor. E a pessoa parece que ela quer uma atenção, ela tem uma busca incansável por receber atenção, por ser amado. E então, se ela sofre a rejeição, para ela aquilo ali é o auge da dor, da solidão, do conflito. Porque além dela não ter conexão, pior ainda é ser rejeitado, né? Então, se eu já não tenho conexão, isso é ruim para mim. A rejeição, ela pode ser um punhal, uma faca que perfura dentro de mim. E com relação a isso, lembra que nós tivemos aqui a live a respeito da rejeição? Deus falou para Samuel, Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, tá? Não é você que eles estão rejeitando a mim. Você consegue compreender isso? Tem pessoas que rejeitam, não estão rejeitando a gente, elas estão rejeitando alguma coisa. Às vezes as pessoas rejeitam o nosso jeito de falar. Tem gente que rejeita, fala, você é isso e aquilo. Nos julgam, nem sabem o que a gente é, né? Você acha que alguém pensa mal de você? Quantos acham aí, ó? Tem gente que pensa mal de mim. O problema é quando o chefe pensa mal, né? Daí fica te perseguindo ali. Mas então você deve lembrar, bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais ou que esperais. Então Deus não está querendo frustrar a esperança de ninguém. Ele quer dar o fim que a gente espera. Ah, e você diz, não aconteceu o que eu espero. Então talvez não é o fim. O que eu falei agora não é muito criação minha, não, tá? É uma frase política, né? Se não tá bom, no final tudo fica bom. Se não tiver bom, é porque não é o final. Gente, não deixa ninguém jogar você. Estamos nos aproximando aí do final? O que é isso? Ah, eu comecei mais tarde. Entendeu? Eu tomei um susto até. Então, não deixa uma pessoa te rejeitar a te jogar no precipício. Eu vou até ler um versículo sobre isso. Lucas capítulo 4. Você acha que não tem efeito? Nós estamos aqui, ó, recebendo remédio, compartilhando, e você está escrevendo aí nos comentários, também participando. Essas lives aqui do tratamento, sempre bom você ser participativo quando você quiser. Isso também gera conexão, que por sua vez é um remédio. Nem todos eu consigo ler, às vezes só depois, né? Lucas 4 está falando a respeito de Jesus, ele de uma tal maneira que elas acuaram ele para jogar num precipício. Precipício. Olha, diz ali no Lucas 4, 29. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Sabe, tem pessoas que querem levar você numa situação emocional que é semelhante a essa que Jesus estava. Eles querem jogar você num precipício emocional. Eles querem que você sinta aquele desespero, aquele de estar caindo. Aí você diz, mas como pode as pessoas serem assim? Queridos, vamos nos consolar que Deus não é homem, né? Às vezes os homens que representam Deus podem falhar também, né? E outros seres humanos vazios de Deus, aí sim podem ser grandes, potenciais instrumentos malignos. Ou mesmo tirando o demônio, porque eu não gosto muito dessa coisa de misturar ali e culpar, jogar toda a culpa no diabo. Porque eu acredito que quando você fala que tudo é o diabo, você isentou o homem. Se você isentar o homem 100% da culpa, ele não tem arrependimento. E se ele não tiver arrependimento, ele não tem conexão com Deus. Então você não pode também culpabilizar o diabo. Então o demônio foi ruim, o demônio fez esse homem matar o fulano. Como assim o demônio fez ele matar? Né? Então o demônio, por vezes esse cidadão já estava errado, seus pensamentos já estavam errados, o demônio pode ter possuído ele, mas não assim de uma hora para outra. Isso é um terreno que o demônio vai galgando por anos, né, para chegar a pessoa a estar nesse extremo, às vezes desde de pequeno, a revolta vai crescendo, tem todo um histórico para chegar naquele ponto, mas não podemos tirar do homem a responsabilidade que lhe cabe. Senão ele não vai mais mudar. Se eu não fiz nada, por que eu vou me arrepender? Se eu nem pratiquei o mal. Ele tem que ser culpabilizado, não julgado. Mas ele tem que admitir o erro. Senão não há conexão. Tá? Você tem que reconhecer o pecado. Tem que reconhecer estar errado. Aí você, pelo arrependimento, consegue conexão com Deus. Essa conexão com Deus que nunca vai te deixar. Nunca, nunca. Portanto, queriam jogar Jesus lá, precipitar abaixo. Tem pessoas que querem jogar você para baixo, quer jogar você lá no chão, quer jogar você lá no, num, numa viela ou num beco ou até no precipício mesmo, emocional, ou no emocional. Tá? Nem é uma coisa física aqui, porque se fosse caracterizaria no homicídio e a gente já estaria lá em outros juízos já. Mas o versículo 30, ele diz: ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Gente, lembra daquela live da rejeição? Pessoa que não recebe, pessoa que não, ela não quer estar na tua presença, ela não quer você, sacode o pó e vai para outra. Vai para outra. Tem gente que não é nem digno da tua presença. Pessoa não quer. Jesus que falou para os discípulos: a cidade que não te receber, sacode o pó e vai. E o que vai ser dessa cidade que não me recebeu, que me fez tão mal, que me machucou? O que vai ser dessa cidade? Aí Jesus falou: maior, não que perguntaram, né? Mas Jesus falou: maior rigor haverá para tal Tiro e Sidom, Sodoma e Gomorra, tal, tal, do que para essa cidade. Então, o juízo dos que rejeitam, ele vai chegar. Tá? Não sei se serve de consolo, não espero que você não queira uma vingança, mas é inegável. Tá? As pessoas que ferem as outras, que rejeitam as outras, elas têm um juízo sobre elas. Tá? Essa aí é uma coisa, é certeza absoluta. Essa é uma coisa que Deus julga. Então, Jesus, ele passou pelo meio deles e retirou-se. Sabe quando você se sente acuado, você sente que você está sendo rejeitado? Por que que você fica ali, né? As pessoas falam: ah, é que fulano, às vezes ele está tão bonzinho, ele conversa comigo, mas tem vezes que ele me dá umas patadas. Larga a mão, sacode o pó e vai viver outra vida. Vai falar com outras pessoas, vai pedir para Deus: Deus, me dê conexões boas, põe gente boa no meu caminho, põe gente positiva, põe de pessoas melhores. Eu não quero ficar aqui na mendicância, mendigando atenção, mendigando que essa pessoa me entenda. Essa pessoa joga tudo que é ruim dela, ela joga em cima de mim. O que, que é isso? Então você está ali vivendo, preso. Por que que você está preso nisso? Por quê? Né? Então Jesus se retirou, passou pelo meio deles. Ou seja, isso para mim é uma coisa sobrenatural. E Deus, ele está presente na tua vida para você viver o sobrenatural. Então você vai saindo ali, ó, tô saindo pelo meio dos que me rejeitaram, queriam que eu caísse no precipício, e eu estou saindo pleno ou plena, né? Estou saindo por cima, porque eu tenho um Deus que está comigo. Vou ler o comentário do Lívio. Está sendo muito boa a live, é o que eu entendi aqui. A lei da semeadura, Rafaela, eu vou até ler uma coisa aqui sobre essa lei da semeadura aí, das pessoas que rejeitam. Foi Jesus que falou. João 12, vamos ver aqui. Não sei se eu tinha anotado ou não, não importa. Vamos achar aqui juntos. E, a live, minha filha está querendo fazer live agora, né? Falei para ela, a graça da live justamente é porque se alguma coisa der errado, às vezes vira até um meme, né? Agora, quando é ruim demais, aí você... Aí está numa enrascada. João 12, não precisa ser nada perfeito, né? Eu quis dizer. A gente não vive essa pressão assim, porque a gente já se conformou que não é perfeito. Então a gente não se entristece, porque se eu falar para Deus que eu não gosto da obra que Ele fez em mim, eu estaria ofensiva em relação a Ele, não é? Então eu acredito que o que Ele fizer em mim, a glória é dele. O que Ele não fizer, daí. Assim sucessivamente, né? Estou aberta às mudanças aí que ele quer operar, mas eu preciso que ele faça. Sempre falo, ó, não saia com uma mochila nas costas, com uma listinha de dentro da igreja, faça isso, faça aquilo, seja assim, seja... você não alcançou, você não fez, você não foi. Puxa, que coisa terrível, né? Que pressão emocional. Simplesmente digo, seja mudado por Deus. A partir do momento que você fala, eu vou mudar, pode ser isso um tom de determinação, mas você deve ter a consciência, eu não consigo mudar. Ah, mas isso é negativo. Mas em Jeremias diz assim, ó, pode o leopardo mudar suas manchas? Assim também você não consegue mudar sozinho. Então não é você mudar, é ser mudado por Deus. Você tem que estar aberto para Deus mudar você. Principalmente a mudança começa onde? No entendimento. Quando muda de pensamento, você consegue mudar de vida, né? A pessoa que fala, essa pessoa tem que se libertar. Aí eu penso, mas como assim? Se ela pode se libertar, ela não está presa. Porque se ela pode se libertar, então ela tem liberdade de ir e vir, né? A pessoa que está presa, de fato, ela não pode se libertar. Ela precisa de um libertador, ela precisa de alguém mais forte que tenha a chave, que abra aquela cadeia que ela está. E Jesus disse, eu tenho as chaves, eu tenho as chaves. é muito forte. Ele abre as tuas cadeias. Ah, mas também não tem problema também a questão da chave, porque se tiver que quebrar as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, ele quebra, ou ele entra com porta fechada e tudo, como foi lá na ocasião com os discípulos que estavam trancados em medo. Eu vou ler aqui João 12:48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quê? Jesus disse, sabe qual é o futuro de quem está me rejeitando? Não é comigo, é com Deus. Quem me rejeitar, já tem quem o julgue. Você consegue captar isso, gente? Então a gente não tem que ficar com aquela sede de vingança. Ah, fulano fez isso? Ah, me fizeram passar vergonha, me trataram dessa forma. Eles vão ver, né? Ou a pessoa fica lá torcendo, como aquela música, quem te viu passar prova e não te ajudou, e vai ver você na bênção. Amados, quem te rejeitou vai se ver com Deus, tá? Eu quero dar uma lidazinha aqui, vamos ver ali. O que eu perdi? A lei da semeadura já li, né? Aprendemos uns com os outros. A Bruna disse que quando nos encontramos como filhos de Deus, nunca mais nos sentiremos sozinhos. Exatamente, Bruna. Glórias a Deus. Então, a rejeição, ela já está endereçada a este setor aí, né? Ela está lá com o justo juiz e de maneira nenhuma que eu vou me encarar. Porque se você agir, você já viu que tem uma coisa na Bíblia que se você faz, não tem da parte de Deus. Por exemplo, se você é uma pessoa que ganha todo o elogio, toda a glória aqui, então você já recebeu a tua recompensa na terra, no céu você não tem. Já viu Jesus falando sobre isso? Então, eu acredito que isso se aplica também a outras áreas. Às vezes você faz vingança aqui, aí a de Deus não chega. E lá devolver. Vou querer passar, ah, fulana me deixou, então vou arrumar uma namorada muito mais bonita do que ela, e eu vou passar na frente dela, e ela vai me ver por cima, e vai me ver feliz. Então, pode ser que isso aconteça realmente, né? Se você estiver agindo nesse sentido de você estar bem, porque se você estiver também arrasado, fica bem difícil você se dar bem no amor se você tiver a marca da rejeição passada. Então, é bem importantíssimo você estar bem resolvido com relação a essa rejeição, porque senão você pode se achar impróprio, inadequado, não digno de ser amado. E pode ser que aquela pessoa é só um ser humano que falou. Pode ser que tenha outro ser humano que vai amar tudo que a pessoa odiava em você, a pessoa vai amar em você. Então a pessoa vai falar, ah, você é isso, você é aquilo. Mas talvez tenha alguém no mundo que goste exatamente disso que a pessoa achava um defeito em você, né? Então é importante você se resolver com relação a esse assunto, senão você passa para a pessoa assim, sabe? Que nem você gosta de você. Então isso é uma coisa que não é saudável para você conseguir um novo relacionamento. Então fica aquela insegurança. Rejeitou porque eu tenho um defeito aqui. Não é defeito nenhum. Às vezes defeito está até na parte da outra pessoa e você é uma bênção para outra pessoa também, né? Por que não? Vamos ver aqui. Eu vejo que tem muita gente em casa, tenho bastante tratamento, ver como é que a gente vai resolver isso aí. Embora o tratamento não é comigo, é com Deus, né? Mas aí as pessoas acabam não conhecendo outra, sabe? Daí tem os tratamentos que eu tenho vontade de... Eu falei já isso. Tenho vontade de juntar todos os meus tratamentos que estão buscando um cônjuge. Eu falo, ah, eu vou fazer uma reunião e chamar todos vocês no mesmo tempo. Quem sabe não sai uma resposta ali, né? É carne e sangue que me revela. Então, o general, eita glória, diz o Uva. Às vezes, por sermos cristãos, algumas pessoas se afastam. Lu Melo. Puxa, Lu, bem falado. Por isso que eu gosto que vocês participem. Vocês veem coisas que eu não vejo. Então, às vezes as pessoas se afastam que você é cristão. Agora também a gente tem que ver que a gente não fica ali toda hora falando para a pessoa, né? Ai, isso, aquilo, porque Jesus, porque Deus, porque a palavra do Senhor diz. Porque a pessoa não quer. Aí a pessoa faz igual a minha filha. Ai, mãe, lá vem você com o sermão do midinho, né? Tudo que ela faz, eu dou uma pregação. Ela não tá... Eu parei de ser o midinho na vida dela, porque ela falava, ah, vem você com o sermão. Aí eu falo, um dia que eu não estiver viva, já começo a chantagear, né? Aí você vai querer ouvir o sermão do midinho. Então, tem pessoas que elas estão naquele primeiro amor, né? E nunca devem sair desse primeiro amor, apenas adquirir sabedoria para saber se comportar naquele momento. Pastor Helder, um abraço a todos aí que estão com o Senhor. me referindo aos seus filhos, eu falei todos como se fossem muitos, né, Pastor Helder? Seus dois lindos filhos e a Bruna também. Glórias a Deus, saudades de quando a gente cantava, porque o Pastor Helder fazia um back vocal. Daí um dia o pastor da fé até me chamou para a gente gravar, né, uma situação isolada. E ele perguntou: Lígia, cadê sua voz? Eu falei: pois é, pastor, é o back do Pastor Helder, que fazia toda a diferença. Então, Maristela está dizendo: eu recebo muito nessas lives. Obrigada, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus vai restaurar meu casamento depois de 7 anos. Maravilha, Bruna. Deus opera a restauração mesmo, desde que você queira. O pastor Luiz Felipe está mandando um abraço para o pastor Helder. Todo mundo tem saudade. O pastor Helder está bem longe fisicamente, mas é aquilo que estamos estudando hoje, né? Há uma conexão, então a distância não gera essa desconexão quando existe essa relação, né? Do amor, de estarmos ali querendo o bem, torcendo pelas pessoas, que é o que há dentro da gente, né? O prazer de ver Deus agindo e a gente mesmo longe, Deus está operando. Aqui, lá, em todo lugar, pastor Luiz Felipe também, Dani, um abraço. De repente aparece um Diocrécio. Olha a Sandra aí, ó. Diocrécio aparece, tá falando, com certeza que eu me referi àquela vontade de juntar as pessoas que estão buscando conhecer outras, né? Aí você fica ali, puxa vida, o que eu faço com esse monte de tratamento daí? As pessoas não estão podendo sair de casa e daí estão querendo casar e esse ano estão querendo anular o ano, gente? Será que pode anular o ano? Hein? Aí, Deus pode tudo, né? Pastora, como eu gostaria de ter um atendimento espiritual com você. Mas onde que você está, Vanessa? Onde que você mora? Dia 26 eu volto a fazer. Mas meus atendimentos demoram tanto que tem que ter uma paciência, hein? E eu marco pouco porque eu demoro, né? Mas glórias a Deus. Vinícius, meu filho, amo você. Tá aí? Que bom. Gente, quero falar, olha aí o pastor Helder falando, foram tempos de grande aprendizado e crescimento, saudade de todos. O Beck a gente tentava, imagina, uma voz, uma unção, o pastor querendo que eu cantasse aquilo ali, eu falei, mas eu não tenho, essa voz não é a minha, é o Beck, né? Eu cantei a mesma música e não tinha aquele poder, era o Beck do pastor Helder. Glórias a Deus, lembro do senhor lendo o livro do líder, né? Formação do líder, e Deus com certeza formou algo aí dentro do senhor. Sucesso, um abraço, dedico aí de todo o coração, muito bom, gente. Olha, quero falar aqui uma coisa, ó, a solitude de Jacó. Veja, quando você escolhe ficar sozinho, não é solidão, é solitude. Jacó também deixou a mulher dele lá, a família, e as mulheres, né, deixou de um lado do rio, atravessou um rio de distância e foi buscar a Deus. Eu não acho assim, se você mora num novo mundo, Vanessa, a gente pode marcar? Tá, que nós estamos em Curitiba, nada impede. Vamos conversar aí. Vai falar em box, eu vou levar um mês para responder, mas a gente vai conseguir. Então, Jacó, ele buscou, eu não acho assim que ele foi, eu quero uma mudança minha, né? Não, eu acredito que ele foi buscar a bênção. A bênção dele era a mudança dele. E, de fato, aquela solitude propiciou uma transformação desse homem. Então, você vê que a solitude ela pode gerar grandes mudanças aí dentro da gente. E toda mudança que acontece dentro, ela também é externada para fora. Jesus falou para limpar o interior do copo para que o exterior fique limpo. Então, tudo que está publicamente nasceu do secreto. Gente, tudo que é público agora nasceu do secreto, tá? Eu sei que isso pode ferir algumas pessoas que nesse momento você não tá assim na tua melhor fase, tá? Eu tô na igreja do Bairro Alto atualmente, tá? Então, você pode ser que não esteja aí na tua melhor fase. Aí você fala, puxa, mas se o que eu tô vivendo é fruto do meu secreto, mas isso não anula essa verdade também. Mas pode ser que Deus esteja agindo com uma coisa nova na tua vida. E aí eu tenho que fechar essa live com uma palavra aí para você, para fechar bem essa questão emocional. É Gênesis 37. Tem gente que, né, até ouve, puxa, o que eu estou vivendo agora é resultante do que era né? Dentro. Pode mandar um WhatsApp, Rafa. Ó, eu de novo falei, Rafa. Tá difícil aí. Pode mandar sim. Então a Lucy respondeu aí por escrito também para a Vanessa, né? E glórias a Deus. Live maravilhosa, diz o Romérico. Olha, Gênesis 37, 35. Gente, aqui está falando de Jacó também. Eu gosto muito de falar de Jacó. E quando a gente lê o Isaías, que Deus fala, e tu, ó Jacó, e tu, ó Israel. Aí eu falo, mas Deus, por que o Senhor falou? Porque ele repete, né? Jacó não é Israel? Então, eu vejo Deus falando, e você, você é você aí, ó, seu homem falho. E você, seu príncipe transformado. Porque essas duas coisas estão dentro da gente, né? Então, eu acredito que Deus vai endereçando promessas que ele não está falando apenas com o homem transformado. Ó, o Jacó, o Israel. Mas as promessas também para o pequeno Jacó, o vermezinho de Jacó, como diz a teologia antiga. Se um verme venceu Deus, porque Deus chama ele de vermezinho, né? Então, Deus se deixou ser vencido por um vermezinho. Isso encoraja a orar, mesmo você se sentindo pequeno. Glórias a Deus, porque Jacó, ele venceu, né? Lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 37, no versículo 35. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, não eram poucos, né? Para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse, na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Veja, gente, ele se recusou ser consolado. Isso é uma coisa não muito sábia. Por quê? Porque, por exemplo, aqui, o nosso caso pode ser muito semelhante ao caso dele nessa ocasião. Ele estava chorando por quê? Porque o filho dele havia morrido. Porque ele tinha a túnica manchada de sangue. Ou seja, eu tenho as provas na minha mão, na época não tinha exame de DNA, nem essa pronúncia, né? Então, era sangue de animal, mas ele não ia saber, né? E aí, então, estava manchada ali de sangue, ele dizendo, puxa vida, eu perdi meu filho. Gente, José não tinha morrido. Às vezes a gente chora, a gente está sofrendo por uma coisa porque nosso entendimento ainda é muito pequeno. Nós estamos com pouco entendimento sobre o que estamos sofrendo. E às vezes aquele sofrimento está gerando uma outra coisa. Às vezes a tua dor e o teu sofrimento está rompendo, você tem que sentir mesmo, sabe? Aquela angústia ali, ela é quase necessária, porque ela está rompendo portas, ela está abrindo caminhos, ela está gerando um filho. É uma tristeza que é o nascer de um filho, é o nascer de uma coisa muito boa no futuro, mas o nosso entendimento limitado, ele faz com que a gente sofra, e é um sofrimento desnecessário. Portanto, sábio será para todos os que estão tristes, que se abram para receber o consolo, não recuse ser consolado, porque existem coisas que estão além do que você está entendendo agora, vai além do teu campo visual, elas estão acima do seu entendimento, e nessa noite eu peço que Deus abra teus olhos para que você veja, em nome do Senhor Jesus. Nem toda perda é de fato uma perda, e muitas vezes, como Jacó nesse momento, nem imaginava que dali 20 anos aproximadamente, ele estaria na maior miséria, num problema, um caos em toda a sua nação, e que ele, essa dor da perda, na verdade seu filho estava sendo preparado para receber a todos eles, para ser o socorro de todos eles. Então, choras tu por falta de entender o que está acontecendo nesse momento. Não recuse o consolo, não ache que as minhas palavras são amenas, não acho que eu estou dando respostas reducionistas, não pensa que eu estou aqui falando uma coisa que você fala, ai meu Deus, isso aqui você não está na minha pele, realmente, eu entendo você, mas eu te afirmo, tem mais coisas aí que você não está vendo, tem coisas que estão além da tua visão. Pensa que o cetro do ímpio vai permanecer na sorte do justo? Traduzindo, você acha que sempre vão invadir teu destino? Você acha que sempre... Você acha que sempre vão interromper o teu ciclo, o que você deve viver? Uma hora Deus vai intervir, tá? E você estará devidamente preparado. E por que você vai estar preparado? Porque você fez força, você sofreu angústia, você sentiu na pele, e isso te trouxe uma estrutura, uma roupagem, um amadurecimento. Você amadureceu, você tem estrutura para aquilo que Deus vai fazer. Mas essa estrutura foi com dores, foram nesses períodos de tristeza. de abatimento emocional. Tem gente que ficou doente fisicamente, mas foi por causa do teu emocional. Portanto, seja levantado por Deus, senão se receba toda a consolação que o Espírito Santo lhe dá. Pode ser por meu intermédio, por qualquer outro. Bichinho Jacó, um apelido de carinho, recebi na minha conversão. Que legal, Bruna. Então, mais fácil do que vir aqui é falar pelo WhatsApp. É que atualmente as pessoas, gente, elas estão fazendo ofertas por meio de transferências bancárias, o que nos fez entregar nosso telefone, nosso número, para que as pessoas fizessem essa conexão também, né? Que elas mandam a foto do depósito que elas fizeram da oferta. Então, meu celular, ele está aí por aí, tá? Ele está aí dentro da página. Talvez se você for lá naquela foto que tem os números das contas da igreja para transferência, meu telefone deve estar lá, no título ali da foto, tá? Na descrição da foto. Então, o meu número tá por aí. Eu só não consigo, assim, agendar muita gente, como eu disse, né? Às vezes eu não consigo atender nem a igreja que eu tô pelos atendimentos que eu faço, assim, de fora. E pastor Luiz Felipe está comentando, e eu vou ler o comentário dele. Esforça-te, se anima. Temos que nos esforçar também, pagar o preço. Exatamente, pastor Luiz Felipe está dando um conselho aí, e que receba. Há necessidade de um esforço. Há necessidade de querer se levantar. Jacó disse, eu vou morrer com essa dor. Que nada, ele nem imaginava. Daqui 20 anos você não sabe onde você vai estar. E olha, nem vou falar 20 para você, porque a gente não tem mais aí essa, né, essa mesma condição de vida, de fisicamente mesmo, para viver assim, trocentos anos, né? Mas é dentro, proporcional ao teu tempo de vida. Você não sabe o que vai ser daqui a alguns anos. Hoje você pode falar, né, é o meu fim, meu Deus, acabou tudo. Hoje você pode estar falando isso, amanhã você pode estar igual o José lá, acima de tudo. Amanhã você pode estar vendo que aquela razão da tua tragédia, ela foi o que te rompeu as portas para se cumprir o plano de Deus na tua vida. Que aquilo ali estava errado e que agora Deus trouxe o que é certo. Então, é muito importante entender isso apenas a nível de evitar as lágrimas desnecessárias, né? Só para dar um conforto. Entender é um consolo. Entender é um consolo. Obrigada pelas palavras, vou refletir muito. Que Deus lhe abençoe muito mais. Diz Antônia Almeida. Minha Josinha está aqui também, a Mara. Queridos, eu vou fazer uma oração. Nosso Deus, que essa live passou muito da hora. Aqui com a gente pode estar interessante, mas depois para compartilhar, né? Aí as pessoas veem que vão ter que pular um pouquinho aí, que senão fica um pouquinho extenso. Eu não gosto de coisa assim muito extensa, fica chato. Vou fazer a oração. Que Deus lhe abençoe muito. Aqui há uma conexão, ó, uma conexão muito forte entre nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, faço essa oração na conexão que temos, porque o Senhor, de ambos os povos, fez um, porque o Senhor desfez toda a barreira de separação, porque o Senhor nos uniu, assim como diz a palavra, quero que todos eles sejam um para que o mundo creia que Tu me enviaste. Então, o Senhor tem nos feito unidos. Então, há uma conexão, temos algo em comum, de alguma forma estamos aqui nessa live, divergindo ou até mesmo, na maioria dos casos, estamos convergindo num mesmo pensamento. E mesmo aqueles que têm o conflito, eu creio que o conflito ele gera um desenvolvimento. Porque às vezes o conflito ele está rompendo uma barreira mental, ele está rompendo algo que a gente acreditou por muitos anos, mas que passamos a nos abrir para algo novo. E esse algo novo muitas vezes é a própria verdade divina, o que causa também, o que traz libertação a quem recebe. Que essa pessoa hoje, Pai, cada um de nós, sejamos visitados pelo Consolador, que sintam paz em seus corações, que sintam conexão contigo e possam afirmar, jamais estarei sozinho. Porque Jesus disse, eu sozinho pisei o lagar, ou seja, em caráter substitutivo, Ele sofreu a solidão para que nós não precisássemos sofrer essa desconexão com Deus. Eu te agradeço, Pai, e declaro que todos os que estão nessa transmissão agora e assistindo depois também, sejam todos alcançados, abraçados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, que Deus abençoe muito a sua vida. Eu vou anunciando aí, né, nos próximos dias, Mas amanhã, 5 da manhã, temos live de oração, 5 da manhã. E, que amanhã que eu estou falando aqui, no caso, é o domingo. E às 11 da manhã tem o culto online. Então, amanhã às 11 da manhã é culto profético, tá? E às 5 da manhã é oração. Que Deus abençoe, nos vemos aí amanhã. Deus abençoe muito, tenha uma boa noite.